10 horas e 34 minutos. Muito bom dia. Segunda-feira, 24 de abril de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Homem morre e idoso fica ferido em grave acidente de trânsito nesta manhã em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. E Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O grave acidente aconteceu na BR-277, próximo ao aeroporto de Cascavel. De acordo com informações, o Chevrolet Spin seguia pela rodovia sentido Cascavel quando o carro acessou a canaleta do canteiro central e acabou batendo contra uma manilha e um barranco. Com a força do impacto, o veículo da saúde do município de Descanso, em Santa Catarina, ficou tombado em cima do retorno. O local é de pista dupla. Quanto à causa do acidente, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, explicou que o motorista pode ter dormido, pois foi verificado que havia dirigido a noite toda. Ele também explicou que ainda não se sabe o destino da viagem, se era realmente Cascavel. Mais provavelmente, pela rota, o destino era a cidade. O motorista foi identificado como Márcio Barbieri, de 41 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. O passageiro, de 74 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Fim de semana de acidentes também na região dos Campos Gerais. Uma pessoa morreu por lá, o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Em um dos acidentes, envolveu dois caminhões na BR-153 em Tibagi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão lateral envolveu um caminhão de Siqueira Campos, aqui no Paraná, e outro de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O motorista do veículo paranaense não teve ferimentos. Já o condutor gaúcho sofreu lesões graves, sendo encaminhado para um hospital de Tibagi. Em outro acidente, um caminhão tombou na PR-092 em Arapoti. O motorista de 39 anos sofreu ferimentos moderados. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo seguia no sentido Venceslau Brás quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo às margens da rodovia. Ele sofreu ferimentos, como citamos, e foi encaminhado pelo SAMU para um hospital de Arapoti. Este acidente aconteceu no meio da tarde de sexta-feira. A pista ficou interditada em ambos os sentidos, das 5h30 da tarde até próximo das 6h30 até os atendimentos das equipes. Em um terceiro acidente no fim de semana aqui na região, um homem de 79 anos morreu após ser atropelado por um Camaro em Carambeí. Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima vendia pinhão às margens da rodovia, fora da área de acostamento, e foi atingido pelo veículo. O motorista fugiu do local por uma área de mata logo após o atropelamento. Apenas o carona foi localizado pela polícia. O motorista deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa. Luciano.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Agora prestem atenção nessa história aqui. Um motorista escapou ileso de um acidente impressionante. O carro dele foi atingido na estrada por uma máquina de lavar roupa. É a Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes deste acidente inusitado. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso, imagine o susto desse motorista. Ele tem 35 anos, estava trafegando pela PR-317 no sábado, vindo de Foz do Iguaçu e já perto do aeroporto de Maringá. De repente, o carro dele, um Cruze, foi atingido no para-brisa por uma máquina de lavar roupa que caiu de um caminhão de mudança, que estava bem à frente. O motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo na traseira do caminhão de mudança. E ainda por cima, uma caminhonete que vinha atrás não conseguiu desviar desse primeiro acidente e bateu na traseira do Cruze, que ficou destruído. Apesar disso, o motorista saiu sem ferimentos, ele não se feriu. E apesar, então, dessa dinâmica impressionante, o motorista não se feriu e o motorista da caminhonete também não se machucou. A Polícia Rodoviária Federal agora vai apurar as circunstâncias do acidente e o responsável pelo caminhão de mudança vai ter que explicar direitinho como que pode um eletrodoméstico se soltar e cair no meio da estrada. Uma apuração para saber se houve, no mínimo, negligência, né? Neste caso, foi um acidente com danos materiais, mas poderia ter sido muito mais grave. Luciano.
Sem dúvida, né, Luciana? Tem que investigar isso aí para saber como é que estava presa essa máquina de lavar. Pelo visto, não estava bem presa, né? E também a porta do caminhão, como é que se abriu nessa situação toda. Enfim, uma série de fatores que precisam ser analisados na investigação agora para apurar as causas desse acidente, que, por sorte, terminou com ninguém ferido, né? Nem com gravidade, nem ferimentos leves. Muita sorte mesmo. 10h40 e o motorista de um ônibus ignorou o som de alerta e atravessou a linha férrea. Nesse momento em que ele atravessa a linha férrea, quase é atingido por um trem. Isso foi em Apucarana. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. O motorista de um ônibus, o transporte coletivo de Apucarana, aqui no norte do Paraná, foi suspenso da função depois de cometer um ato de imprudência, que por pouco não terminou em tragédia. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança atravessando a linha férrea no conjunto, antes de um trem passar pelo trecho. A locomotiva, inclusive, emitiu um som de alerta para que o veículo parasse, o que não aconteceu. Por muito pouco, o coletivo não foi atingido em cheio pelo trem. Além do ônibus, outros dois carros foram flagrados passando pela ferrovia e ignorando a buzina. Em nota, a Prefeitura de Apucarana informou que entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte coletivo, que confirmou que o motorista foi suspenso. O ônibus transportava cerca de 5 passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na noite de sexta-feira, um pouquinho antes, poucas horas antes, né, desse ato de imprudência, um homem morreu atropelado por um trem no Jardim Ponta Grossa, também em Apucarana. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atender a vítima, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ela morreu antes do encaminhamento para o hospital. O maquinista disse aos socorristas que emitiu os sinais sonoros e tentou frear a locomotiva, mas não deu tempo de evitar esse atropelamento. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Então, infelizmente, uma pessoa morreu e agora quase um acidente envolvendo um ônibus do transporte metropolitano, do transporte municipal, ali da região de Apucarana, né, que ignorou o som de alerta. E aí a gente fala mais uma vez sobre esse assunto, a importância de prestar atenção na sinalização e, claro, no som de alerta. Não é todo o cruzamento com linha férrea que tem o som de alerta, e quando tem, pelo amor de Deus, vamos respeitá-lo para evitar acidentes, né? 10h42. E a Estrada da Graciosa, aqui no nosso litoral, como é conhecida, né, a PR-410? Ela segue com um canteiro de obras emergenciais na pista. A previsão era de que os trabalhos fossem concluídos em maio, porém o término das reformas pode atrasar em razão das chuvas e dos bloqueios que são feitos recentemente ali no local, geralmente quando chove muito. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, a ideia era conseguir finalizar as partes mais críticas no próximo mês. Mas registros da reportagem da CBN Curitiba mostram que os cerca de 4 quilômetros onde há pontos de obras seguem a passos lentos, com muitas etapas ainda a serem concluídas. A Estrada da Graciosa está liberada para o tráfego com o sistema Pare e Siga entre o quilômetro 7 e o 8 e entre o quilômetro 11 e o 12 por conta dos serviços de recuperação dos taludes danificados pelas chuvas. A estrada passa por interdições desde o final do ano passado. Em 28 de novembro, houve o primeiro bloqueio depois que uma trinca de aproximadamente 50 metros de extensão apareceu por conta de um deslizamento de terra. Depois, em 4 de janeiro, a rodovia voltou a ser interditada após um novo deslizamento de terra. O mesmo aconteceu em 14 de fevereiro, 15 de março e o bloqueio mais recente, foi no dia 8 de abril. Com tantas paralisações, a perspectiva é de que os trabalhos não sejam finalizados dentro do prazo inicial estipulado pelo DR mês que vem. A reportagem aguarda ainda um retorno do órgão sobre o cronograma da obra e uma possível alteração da data de entrega. A última atualização feita pelo departamento, no dia 1 de abril, sobre o andamento da obra, indicava que no quilômetro 7, o trecho mais crítico, onde chegaram a ser registradas rachaduras, afundamento da pista, foram concluídos os serviços de injeção de nata de cimento no talude de aterro da pista e continuavam a execução de tirantes, que é uma espécie de barra de metal, né, no dispositivo de contenção da rodovia, uma cortina atirantada. No quilômetro 8, onde o dano foi acima da rodovia, os trabalhos realizados eram de retaludamento com remoção e transporte de terra para reiniciar os serviços de contenção. Além da execução de uma barreira de concreto New Jersey no local para proteger a pista contra novos escorregamentos durante este período, o que é possível visualizar nos vídeos gravados pela reportagem da CBN Curitiba. No quilômetro 12, havia a implantação de 40 grampos metálicos de 12 metros para contenção do talude. Parte da técnica de solo grampeado, no total serão colocados no local 840 destes grampos aí. No quilômetro 11, atingido por escorregamentos, após serviços de limpeza e contenção emergencial, estavam sendo executados serviços de sondagem rotativa para análise do solo. Enfim, muito trabalho acontece e ainda há muito trabalho a ser feito lá na rodovia PR-410, a Estrada da Graciosa, e muito possivelmente os trabalhos não devem ser concluídos no mês que vem. Aguardamos um posicionamento do DR sobre este novo prazo. E a Defensoria Pública terá dois novos defensores em União da Vitória. O serviço será ampliado para a população. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Esta era uma demanda antiga da instituição em União da Vitória e vai colaborar para melhorar o atendimento. O Defensor Público Geral do Paraná, André Ribeiro Giabirardino, é quem anunciou esta ampliação do quadro de defensores aqui no município. Atualmente, a sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná na cidade conta com o defensor público Fabiano Malaguini, que atua na área da família, sucessões e registros públicos, e com a defensora pública Maria Luísa de Novaes Gomes, responsável pela área da infância e juventude. Durante uma solenidade promovida pelo município, o DPG e o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, divulgaram também que haverá uma sala a mais para a instituição fazer atendimentos na cidade, espaço cedido pela prefeitura. A tendência é a defensoria atender também casos da área civil, como pedidos de remédio, situações de despejo e problemas em contratos de aluguel, já que esta é uma atribuição que ainda não é coberta pela instituição aqui em União da Vitória. A ampliação também deve reforçar o atendimento da área da família, a maior demanda da Defensoria no Paraná, que trata, por exemplo, de casos de divórcio, partilha de bens, guarda e reconhecimento de paternidade. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.